Reunião da Igreja em Curitiba, 14 de outubro de 2017. Por Paulo Klenz. Assunto: não andeis inquietos. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Queria abrir com os irmãos aqui em Lucas 12. Há algo que, nesse tempo presente, o tempo do fim, tem realmente, às vezes, atormentado e às vezes trazido problemas nas nossas vidas e até o nosso crescimento espiritual. E me veio ao coração de compartilhar um pouco daquilo que Deus proveu para que tivéssemos vitória nisso. É algo que impacta todas as nossas vidas em um momento ou outro, em uma circunstância ou outra, que é também algo que os irmãos conhecem, que é a ansiosidade, a inquietude, aquela ansiosidade que vem no nosso pensamento, às vezes no nosso entendimento, e às vezes atinge também nosso físico. E aqui em Lucas 12, o Senhor trouxe um remédio para isso. E o inimigo tem usado muito essa questão, irmãos, nesse tempo, para atacar as nossas vidas, para realmente nos tirar do foco que é Cristo e fazer a gente olhar para as nossas circunstâncias, né? E aqui diz, no versículo 29, é um texto bem conhecido dos irmãos, mas aqui o Senhor dá uma luz para nós de como enfrentar isso nesse tempo. Diz ali: não pergunteis, pois, que é a vez de comer, o que é a vez de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então há uma cura, né? Há uma ajuda de Deus, que Deus proporcionou para as nossas vidas, quanto à questão da inquietude desse tempo. Aí em outro texto diz apreensividade, andamos apreensivos, né? Nossa, sempre estamos tensos. Apreensão no nosso pensamento, na nossa mente, e às vezes até no nosso físico. Lembro quando trabalhava, a tensão às vezes era tanta e eu me preocupava demasiadamente com certas circunstâncias, não deixava na mão do Senhor, que a tensão se acumulava aqui, ó, na minha cerviz, não conseguia nem dobrar de tanta dor. Então, é algo muito real nos nossos dias. Por isso que o Senhor me impactou assim para falar algo disso. E todos nós enfrentamos isso. E os grandes homens de Deus e os homens da Bíblia enfrentaram isso também. Mas e qual é o que Deus proporcionou para a gente vencer isso? É os dois versículos que a gente lê. Buscai antes o reino de Deus. E nós somos um pequeno rebanho, mas a esse pequeno rebanho Deus agradou dar o reino. A cura para isso, irmãos, no nosso dia a dia, é buscar primeiro o reino de Deus. Essa é a cura. Buscar o trabalhar do caráter de Cristo em nossa vida. Se pensamos no reino de Deus, imediatamente, né, vem o trabalhar de Deus no nosso caráter, para a formação do nosso homem interior, para combater aquilo que vem na mente, nos pensamentos que não agrada o Senhor. E isso está muito clarificado no Sermão do Monte, no início do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Eu, sinceramente, nunca havia pensado nas bem-aventuranças como uma sequência, irmãos, de trabalhar de Deus na nossa vida. Eu sempre li elas individualmente, né, cada uma com seu contexto. Mas meditando um pouco sobre elas e a questão de buscar o reino, eu vi que existe, né, realmente me abriu os olhos para uma sequência que há nesse texto. E as quatro primeiras bem-aventuranças tratam diretamente aquilo que o Fernando falou aqui na frente, né? Nós temos que ter a abertura do nosso coração para ser aberto, para ser trabalhado. Isso todos os dias da nossa vida. Se nossa visitação, nosso mover interior for para isso, nós vamos ser bem-aventurados, vamos ser mais que felizes. Vamos ser hiperfelizes. E a felicidade, irmão, de Cristo, ela diminui automaticamente a ansiedade no nosso coração. Isso é totalmente verdadeiro. Você pode ver, nós temos altos e baixos muitas vezes. Às vezes estamos mais felizes do Senhor. Nessa hora, irmão, pensamentos vêm, pensamento ruim, e você, aquilo parece que não toca você. Claro, afeta você. Ah, Senhor, mas você está em força no Senhor para resistir aquilo. Então é a felicidade, a bem-aventurança. E isso que nós precisamos alcançar no nosso tempo, para estarmos bem firmados no Senhor. Então, vamos ler aqui Mateus 5. Eu vou falar um pouco de cada uma, mas para vermos que existe ali um trabalhar de Deus nas quatro primeiras, que elas são diretamente envolvidas com o nosso coração. E você vai ver que as próximas já são fruto para fora de nós. E a continuação ainda vai ser a perseguição por causa desse fruto. E a continuação ainda que vamos ser realmente sal e luz nessa terra. Que está aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Vejamos lá a primeira, no versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, primeira coisa que precisa acontecer com a gente é se converter ao Deus vivo. É ser salvo. Né? Nicodemos experimentou isso, os irmãos conhecem a experiência dele. Ele experimentou o novo nascimento, a necessidade de nascer da água e do Espírito, para poder iniciar um trabalhar do reino em nossa vida. Iniciar é uma porta de entrada para o reino. Essa é a primeira coisa que necessitamos. Quem não se entregar a Jesus Cristo verdadeiramente, com todo o coração, não conseguirá ver e nem entrar no reino, e não conseguirá nunca vencer a ansiosidade nenhuma. O mundo vai tomar posse realmente, como tem havido. Muitos de nós temos conhecido não cristãos, parentes, amigos, sempre apreensivos. Não é verdade? Sempre estão apreensivos com tudo. Ou com o emprego, ou com a esposa, ou com a família, ou com filhos, ou com tantas coisas. Você não vê essas pessoas em paz, com uma felicidade interior. Então o primeiro passo é a fé, o crer em Jesus. Se alguém aqui à noite que ainda não experimentou a entrega ao Senhor Jesus, não há outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há como entrar neste reino para ter vitória sem entrega a Jesus Cristo. Então é isso, é ser pobre de espírito, se entregar ao Senhor. Reconhecer humildemente a nossa situação pecaminosa e que necessitamos de Jesus para uma nova experiência em Cristo e para caminhar nesse mundo. É uma rendição do nosso coração. E aí, qual que é o próximo passo? É um processo aqui de crescimento que vemos aqui dentro desse Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui há dois tipos de choro. Há ainda aquele choro que é a tristeza segundo Deus, do reconhecimento da nossa podridão, do nosso pecado, da nossa necessidade de cura. Nós nos rendemos ao Senhor, choramos, lamentamos nossas mazelas. Está aqui dentro também e o Senhor vem, nos consola e nos levanta. Vem, você entrou no reino, agora vamos caminhar. Há um incentivo do Senhor dentro desse chorar. E há aqui também um choro que se chama quebrantamento. Que já é o início de um processo realmente de transformação que necessitamos. Há um, eu quero me deter mais nesta questão do quebrantamento. E há um irmão que experimentou fortemente isso. E um versículo, uns dias atrás, que nós recebemos numa reunião de oração aqui, me impactou demais, eu me vi dentro dele. E é algo que nós necessitamos muito, é uma premissa nos nossos dias vivermos isso. Que é Jó 16, 12, os irmãos podem abrir ali. Há uma necessidade real, irmãos, de nós estarmos participando com realidade desse processo da bem-aventurança. E Jó teve uma participação real nessas duas bem-aventuranças, do choro e da transformação para a mansidão. Vamos ver primeiro aqui o choro, qual foi o choro de Jó. É esse versículo 12 aqui. Descansado estava eu, porém ele me quebrantou. E pegou-me pela cerviz, pegou aqui, ó, com a mão dele aqui, e me despedaçou, virou a cerviz aqui. Também me pôs por seu alvo. Graças a Deus, irmãos. Quando pertencemos, entramos no reino, nós nos tornamos um alvo para o Senhor. Graças a Deus. Somos um alvo para a sua flecha, que vem direto ao nosso coração. Para trabalhar e despedaçar aquilo que não pertence a ele. Porque muitas dessas coisas são as que trazem inquietude, que trazem ansiedade, e nós não conseguimos caminhar com perseverança. Esses dias mesmo eu me tornei alvo aqui novamente, porque isso é um processo. Nós nos quebrantamos e de repente necessitamos um novo quebrantamento em alguma área da nossa vida que não vencemos. Estávamos ali com os casais numa convivência agora do curso, há umas duas, três semanas atrás, e houve um mover muito grande desse quebrantamento na nossa vida. E eu precisei, Deus me falou, você precisa de quebrantamento nessa área aqui. Precisei voltar ali, lá na segunda bem-aventurança. O Senhor me falou, você está zeloso demais quanto a algumas situações, isso tem trazido problema na tua família, tem trazido problema muitas vezes com os irmãos. E eu me quebrantei, eu disse, eu aceitei aqui, Senhor, eu sou teu alvo hoje aqui. Eu virei alvo, preciso de quebrantamento. Pegou-me pela cerviz. A cerviz estava endurecida nesse sentido, não dobrava mais. Precisava de um Senhor chegar e eu vou dobrar. Irmãos, e esse processo é contínuo. É uma área ou outra. Nossa vida sempre precisa voltar para essa segunda bem-aventurança. Para quê? Para ser feliz. Mais que feliz, vencendo. Chorando na presença do Senhor. Nós precisamos disso aqui. Eu preciso. Todos os dias. Faz parte do processo. E já está ali no início por causa disso. Porque o avivamento, nosso coração depende grandemente do processo de quebrantamento. E precisamos alcançar para sermos avivados no Senhor, para frutificar depois. Olha, às vezes nós somos tão duros em Isaías, os irmãos não precisam abrir, mas em Isaías diz que muitas vezes nossa cerviz, ela é um nervo de ferro. Você já imaginou, irmão, aqui, ó, em vez de ter ossos que viram, você já imaginou não ter um nervo de ferro aqui? A nossa cerviz? Diz assim, ó, porque eu sabia que eras duro e a tua cerviz um nervo de ferro e a tua testa de bronze. Aqui, ó, pum, pode bater na parede, não testa nada. Tá duro. E aqui que nem ferro, né? Ninguém consegue dobrar aqui. Fica assim. Senhor, tem misericórdia de nós. É necessário dobrar a cerviz. Permitir que o Senhor faça isso. Senão nós não progredimos no reino de Deus, irmãos. E Jó experimentou, ele foi quebrantado. Muitas vezes a nossa experiência é mesmo essa justiça própria de Jó também. Ou nossa experiência é a tradição que sempre tomou conta da nossa vida, que precisa ser quebrada, precisa despedaçar a cerviz. E tomar o jugo de Cristo aqui, que é suave, né? Diz lá. Ele tem um jugo suave para realmente trabalhar com o nosso serviço. Jó teve essa experiência. Jeremias teve essa experiência. Lamentações, diz lá, Lamentações 3. Lamentações 3, 11 e 12, irmãos. Jeremias, homens de Deus, que eram realmente fortalezas do Senhor na terra, profetas cheios do Senhor, mas também precisavam experimentar essa bem-aventurança na vida deles. O que diz aqui Lamentações 3, 11 e 12? Diz assim: desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Está vendo? Exatamente a mesma experimentação de Jó. Nós devemos permitir, irmãos, sermos colocados alvos à flecha do Senhor. Que a flecha dele nos acerte. A do inimigo não pode, por isso temos o escudo da fé. Os dardos inflamados do maligno não podem nos tocar. Mas a flecha do Senhor, que ela nos penetre. Deixemos ela nos penetrar. É muito necessário, irmãos, esse trabalhar do Senhor na nossa vida. Assim, dois homens de Deus realmente foram assim. E Jesus era todo quebrantado, irmão. Ele é o exemplo completo do quebrantamento. Porque ele permitiu toda a vontade de Deus se cumprir no coração dele. Ele permitiu todo o trabalhar da mão de Deus no seu coração. Ele foi o exemplo maior do quebrantamento. Todos os dias andava quebrantado de coração. Que o Senhor nos ajude a realmente vivermos e permitirmos Deus nos fazer chorar. E esse choro aqui, irmãos, é o choro do coração, que muitas vezes reflete lágrimas, sim. Mas é o choro lá dentro, né? Que precisamos permitir. É uma ação do Espírito, tão necessária nesse tempo. É o quebrantamento de Deus. E esse quebrantamento vai nos levar a um próximo passo, que é a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A ansiosidade vai começar a ir embora. E aqui é tudo e começa a tomar conta. Nossa vida começa a ficar mais quieta, mais tranquilizada. Começamos a ter uma grande felicidade, irmãos, interior, de experimentar quietude, mansidão. Não só aquela mansidão de estar, ser mais quieto, mais calmo nas coisas, mas principalmente a mansidão de não reivindicar mais nada. Jesus era todo manso e humilde de coração. Ele não reivindicava nada. Ele era tremendamente exposto em tantas coisas, mas ele não reivindicou. Veja lá em Lucas 23. Aqui é algo assim tremendo que Jesus se posicionou na cruz de uma maneira que nos impacta realmente. Ali na cruz foi a sua maior luta interior, exterior no corpo, pura mansidão naquela cruz. Tanto assim que ele não quis nem experimentar ali o vinagre com fel, o entorpecente. Não quis, não reivindicou o entorpecimento do seu corpo. Provavelmente a maioria das outras pessoas que eram crucificadas aceitavam aquilo. Porque entorpecia elas não sentiam tanta dor, não sentiam tanto aquele momento. Jesus não reivindicou isso, não quis o fel, aquela substância de entorpecimento. Mas o que impressiona mesmo é esse versículo 28 aqui, do capítulo 23 de Lucas. Diz ali: Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Jesus não reivindicou nem o choro, irmãos. Imagina. Com certeza, se nós olhássemos, hoje choramos vendo o Senhor por fé, não tivemos naquele momento lá. Mas nós imaginamos que muitas pessoas choraram muito ali, vendo a crucificação do Senhor. A dureza daquele momento, a tristeza. Só que Jesus não reivindicou nem o choro. Ele disse, não chorem por mim. Chorai por vós, vocês precisam. Mas não chorem por mim. Isso aqui, irmãos, eu vejo assim como um... realmente um grande exemplo de mansidão no Senhor. Olha, irmãos, e nós somos difíceis. Quantas vezes nós exigimos o choro do outro? Não é verdade? Ah, aquele irmão me fez mal. Não, ele tem que chorar por mim. Se ele não chorar, não vou perdoá-lo. Somos assim muitas vezes. Exigimos o choro do outro, né? Em situações da nossa vida. Não, o outro tem que chorar. Meu Deus, o Senhor tem misericórdia de nós, irmãos. Não, não temos que exigir nada. Temos que fazer isso aqui mesmo, chorar por nós mesmos. Essa é a verdade. Realmente nos humilhar, realmente, e pedir mansidão e reivindicar o choro por nós mesmos, que nós precisamos de choro mesmo, por nós mesmos. Então Jesus foi um exemplo tremendo. E também não reivindicou nada a sua vontade. Ele disse, ó, seja feita a tua vontade, disse ao Pai. A reivindicação da vontade, né? Ela é muito forte em nós também. E ela, irmão, ela tem uma ligação direta com a ansiosidade. Direta. Se a gente tende para a nossa vontade, o pensamento vai, ó, vai a mil. Ah, isso, eu quero isso, fazer assim, assim, assado aqui, aqui. E vai indo. E muitas vezes não consegue parar mais, né? Mas se quisermos a vontade do Senhor e nos submetermos a ela, glória a Deus, seremos bem-aventurados, irmãos. Mais que felizes. Seremos muito felizes. Então precisamos disso. A mansidão seja formada em nós. Jó experimentou o quebrantamento e a mansidão. Voltamos ali a Jó. Jó capítulo 40. Jó foi quebrado a sua cerviz. E quando Eliú começou a falar com ele, Espírito Santo começou a falar com ele, olha o que aconteceu. E respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo, versículo 1, porventura ao contender contra o Todo-Poderoso a sabedoria, quem argui assim a Deus, responda por isso. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo, eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão põe a boca. Jó se calou. Uma vez tenho falado, e não replicarei. Ou ainda duas vezes, porém não prosseguirei. Aqui Jó entra na bem-aventurança da mansidão. Ele para. Para tudo. Ele põe a mão à boca. Falou uma vez, não replica, não vou replicar mais. Falou duas vezes, não prosseguirei. Aqui Jó iniciou na sua vida, realmente, a bem-aventurança da mansidão vivenciada maiormente na vida dele. Que o Senhor nos ajude a chegar numa experiência tão grande, né? Tremenda como a vida de Jó. Transformado. Tem um irmão que dizia que Jó era, ele experimentava aquela situação de ser capitão da sua alma. Ele era capitão. Então a sua vontade era dita e ele a fazia e queria cumpri-la. Queria ser capitão da sua própria alma. Mas aqui ele deixou a capitania de lado. Jó provavelmente teve uma experiência de muita tensão, muita inquietude, né, com tudo aquilo que aconteceu com ele. Mas aqui, no fim, ele teve grande, grande alegria no Senhor. E ainda mais à frente, no versículo 41:22, diz ali a força que estava nele. Diz ali, no seu pescoço reside a força. Diante dele até a tristeza salta de prazer. A força do seu pescoço era muito grande. Mas o seu pescoço foi dobrado pelo Senhor. Que nós permitamos, irmãos, o Senhor dobrar nosso pescoço. Dobrar nosso serviço todos os dias. E no 42, capítulo 42, diz... Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo, bem sei que eu tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Agora Jó está numa nova posição, uma nova resolução na sua vida. Ele não vai falar, ele vai perguntar ao Senhor, Senhor, me ensina. Me ensina, tu me ensinarás. Escuta-me, pois eu falarei e perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. O trabalhar dessas quatro bem-aventuranças, nosso coração, irmãos, vai abrir a visão celestial maiormente em nossa vida. Nós vamos passar a ter maior visão de Cristo. E quanto maior visão de Cristo, menos visão de nós mesmos, da nossa inquietude. A nossa quietude vai sendo apagada, diminuída. Então assim foi a experimentação de Jó. Mas quem mais experimentou uma experiência assim? Foi o homem mais manso da terra, Moisés. Imagina quanta inquietude Moisés não absorveu com o povo que ele liderava. Muitas coisas vinham sobre ele. E ele foi tremendamente manso, suportando tudo aquilo, dia após dia. Até que chegou no momento que ele realmente foi provado, né? E como o Senhor o provou fortemente, está lá em Números. Números 20, os irmãos conhecem também essa experiência na vida de Moisés. Moisés era um homem manso. Mas aqui em Números 28, nós vemos aqui a prova para a vida dele. E a prova na vida dele foi, sabe como, irmãos? Foi quanto à vontade de Deus. No versículo 7. Diz lá, o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha, perante os seus olhos, e darás sua água. Assim lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Aqui foi uma prova. Moisés colocou em dúvida a vontade de Deus. Ele colocou uma dúvida. Será que vai sair água dessa rocha? E aí ele fez um ato diferente do que lhe foi dito. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha duas vezes com sua vara, e saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. Mas olha aqui, o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não crestes em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Houve um prejuízo, uma mancha na mansidão de Moisés. Ele reivindicou a sua vontade de como, em vez de falar com a rocha, ele bateu na rocha. Então aqui muitas vezes somos nós novamente também, né, irmãos? O Senhor nos fala assim e a gente faz assado. E aí o que acontece? Que a gente tem que voltar lá de novo, né? Voltar para a segunda bem-aventurança, começar o processo de novo. Quebrantamento, humilhação, até novamente chegar num processo de mansidão. Assim é a nossa vida, irmãos. O trabalhar do nosso coração são as quatro primeiras bem-aventuranças. Nós vamos ali. Só que, irmãos, a questão é que nós não podemos só ficar rodeando ali. Tem um momento que alguma área da nossa vida específica que está nesse mover, ela precisa chegar na quarta bem-aventurança. Precisa galgar mais uma bem-aventurança. Todas as áreas da nossa vida precisam chegar na quarta. Por que chegar na quarta? Porque a quarta diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmão, nosso coração precisa estar farto de toda a vontade de Deus, de toda a santificação de Deus, de todo o querer de Deus. Para quê? Para que possa prosseguir para a quinta, sexta, sétima. Frutificar. Então, essa área da nossa vida recebe mansidão, e aí o que acontece? Começa uma grande fome e sede de justiça. O que é essa justiça, irmãos? É a santificação maior da nossa vida, é a vontade de Deus no nosso coração. Cada vez queremos mais a vontade de Deus naquela área. E aí começamos a estar fartos do Senhor. O Senhor começa a dar fartura naquela área da nossa vida. Amadurecimento maior. Clareza maior nessa área. Seremos fartos, irmãos. Olha o Salmo 81. Israel não conseguia passar para essa bem-aventurança. Porque Israel tinha um problema. E o Salmo 81 mostra, né? Asaf explica essa questão. A partir do versículo 11. Por isso que ouvir, irmãos, é o primeiro mandamento que faz a gente caminhar nesse processo. Em todas essas bem-aventuranças, ouvir é tremendamente importante. Israel não conseguia passar. Veja ali no versículo 11. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Aí, andaram 40 anos no deserto, e rodearam. Ó, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Um clamor do Senhor. Em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor, ter-se-lhe-iam sujeitado e o seu tempo seria eterno. Glórias a Deus, irmãos. Olha que fartura, irmão. A fartura de Israel seria, seus tempos seriam eternos. Eles absorveriam a eternidade do Senhor. Mas rejeitaram. Não permitiram o Senhor trabalhar com eles. E continuaram com suas vidas inquietas. Hoje, irmãos, Israel, o povo de Israel, a nação de Israel, é uma das nações mais inquietas da terra. Parece tudo muito quieto, né? Às vezes ouvimos deles de algum jornal, algo, olha, novamente algumas mortes em Israel. Mas lá dentro a inquietude é total. Qualquer momento pode ali haver guerras entre eles ali. Entre os árabes que estão entre eles, aqueles povos que não foram expulsos lá de dentro, até hoje atormentam eles. Estão sempre apreensivos ali, sempre. Ali é uma apreensão. Por causa que não permitiram Deus trabalhar essas bem-aventuranças nos seus corações. Hoje, apenas 5% de todo o povo de Israel ali, na nação de Israel, ainda crê que existe um Deus. O restante, isso o irmão Christian Shen certa vez falou, o restante é tudo povo incrédulo, que não crê mais, praticamente ateu. Veja que nível que chegou um povo que não permitiu trabalhar do Senhor. Por isso vale a pena, irmãos, sermos bem-aventurados no trabalhar do Senhor. Vale a pena nos darmos a esse trabalhar. Mas olha o que eles perderam de fartura. Tempo, seu tempo seria eterno. E olha o versículo 16. E o sustentaria com o trigo mais fino. E o fartaria com mel saído da rocha. Israel seria sustentado, irmãos, com a mais inescrutável palavra. As coisas mais, as riquezas mais inescrutáveis de Cristo, eles teriam clareza e viveriam. Eles se fartariam do mel doce da palavra de Deus. Mas perderam isso, irmãos. Perderam porque não permitiram esse trabalhar. Não conseguiram chegar a essa bem-aventurança de serem fartos no Senhor, cheios do Senhor. Mas nós chegaremos aqui, irmãos. Porque a obra que Deus começou em nós vai ser completada. De uma maneira ou de outra. Como diz o irmão, na dor ou no amor, mas o Senhor vai fazer em nossas vidas. Ele vai cumprir. Ele é fiel. Inclusive no seu povo também, Deus vai fazer algo. Existe muita fartura que precisamos atingir, irmãos. Existem dois provérbios que mostram para nós as farturas que estão à nossa disposição e que o Senhor está nos dando. Vamos abrir ali em Provérbios 10. Provérbios 10 e 11, irmãos, se os irmãos quiserem ler com calma em casa, os irmãos vão ver qual que é a fartura do justo. Aquele que tem fome e sede da santificação, da vontade de Deus no seu coração. Está em Provérbios 10 e 11. Eu vou ler apenas alguns versículos aqui. Para os irmãos, para nós vermos a dimensão da fartura de Deus. E tudo começa no versículo 2. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Olha, a maior fartura que nós recebemos é o quê? Fomos livres da morte. Livres da ira futura. Morte eterna, coisa terrível, irmãos. Olha a fartura de Deus. Livres da morte. E a segunda vez isso é dito no capítulo 11, 4 também diz, de nada aproveita as riquezas no dia da ira de Deus, mas a justiça livra da morte. A nossa justificação, irmãos, santificação, a vontade de Deus executada em nós, traz-nos a felicidade muito grande de que fomos livres da morte. Começa com uma fartura tremenda, e qual é? Essa aqui é, digamos que é mais espiritual, né? Ela, questão da morte espiritual. Agora, qual é a outra que vem logo após? É a que nos dá fartura para conseguirmos viver nesta terra para Deus. Veja o versículo 3. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. Irmãos, todos nós aqui temos comida na mesa, não temos? Quem falta comida na mesa? O justo não padece fome. O Senhor vai dar algo para ele comer. Para quê? Para viver a bem-aventurança aqui na terra. Viver esse processo de transformação nossa vida para servi-lo depois com as outras bem-aventuranças. Então, vida eterna e sustento para viver a vida eterna aqui já. Mas vamos seguindo aqui. O versículo 6. Não só andamos agora sobre a terra, livres da morte, sem fome, mas olha aqui, as bênçãos há sobre a cabeça do justo. Agora as bênçãos nos acompanham. Eu acho tremendo, né? A irmã Dionísia falou aqui, as bênçãos vêm atrás da gente. Tremendo isso, irmãos, é uma verdade. Nós enxergamos isso. Na vida dos irmãos, as bênçãos vêm atrás do justo, aquele que permite o trabalho de Deus. Porque o Senhor cuida de tudo. As bênçãos estão sobre a cabeça do justo. Fartura, irmãos. Esse é o farto de Deus. O 7. Agora temos nossa família aqui na terra. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Irmãos, nossos descendentes agora vão ser abençoados também. Nossos filhos, os irmãos que têm netos, têm bênção de Deus. A fartura do Senhor. Seremos fartos se permitirmos a vontade de Deus em nossa vida. Vocês perceberam que essas coisas, quando começamos a ler essas coisas, parece que as inquietudes se afastam. As ansiedades. Porque vemos que Deus cuida de nós. Se Ele cuida dos lírios do campo, veste os lírios daquela maneira tremenda, muito mais o Senhor cuida de nós. Agora entra nossa própria vida, nossos lábios. Veja o versículo 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Agora, irmãos, começa a jorrar a vida daqui. Vida. Olha o versículo 21. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Irmão, Deus quer que nós alcancemos essas bem-aventuranças para você ajudar outros. A tua experimentação de vida, ao você falá-la, vai ajudar aquele que está passando aquela situação. Você vai ser farto para ajudar. Isso que o Senhor deseja. A nossa boca vai ajudar. A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Então nossos lábios vão passar a apacentar vidas, vão ajudar, você vai ajudar a tua esposa, teu filho e outras vidas que estiverem próximas a você. Mas não só nossa boca. Olha o versículo 31 aqui, que também a boca do justo faz. A boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. O Senhor te usará com sabedoria na tua boca, para trazer uma palavra de sabedoria, uma palavra de consolo, com sabedoria. Ou mesmo alguém pode ser usado no dom de exortar com sabedoria. E a Bíblia diz lá em Colossenses, né, que tudo o que fizermos por palavras ou por ações, façamos no nome de Jesus Cristo. Veja o versículo 16. Mais uma fartura de Deus para a nossa vida. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. A obra nos nossos corações, irmãos, vai conduzir à vida eterna, à vida real, à vida alegre. As orações vão ser vividas. Veja o versículo 24, capítulo 10. Aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele, mas o desejo dos justos será concedido. Glórias a Deus. Vai haver fartura de resposta de oração nas nossas vidas. As orações vão ser ouvidas, estão sendo ouvidas. O Senhor está nos enchendo. Mas à frente diz assim, irmãos, não precisam abrir. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Quem tem fome e sede de justiça, a oração começa a ser ouvida. Glórias a Deus. É fartura de vida, fartura de respostas. Quantas respostas temos recebido aqui, irmãos, das nossas orações? Muitas. É fartura de Deus. O 25. Como passa a tempestade, 10:25. Como passa a tempestade, de assim desaparece o perverso. Mas o justo tem fundamento perpétuo. Qual é o nosso fundamento perpétuo? Cristo. Cheios de Cristo. E da palavra de Cristo. Fartura de Cristo em nossa vida. Tudo isso são promessas dessa bem-aventurança, irmãos. E a gente tem que glorificar o Senhor por isso. A alegria, no versículo 29. 28. A esperança dos justos é alegria. Mas a expectação dos perversos perecerá. Glórias a Deus, irmãos. A alegria vai tomar posse em nossa vida. Vamos ter fartura de alegria. O versículo 30. O justo nunca mais será abalado. Nunca jamais será abalado. Mas os perversos não habitarão a terra. Glória a Deus. Não seremos abalados, irmãos, no dia da adversidade. O Senhor nos sustentará. Glórias ao Senhor. No capítulo 11, vamos ler mais alguns. Olha, o Senhor nos dará fartura de endireitar nosso caminho. Versículo 5. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá. A justiça do sincero vai haver endireitamento das nossas veredas. Às vezes nosso caminho está indo para cá, o Senhor endireita. Ele nos dá essa fartura de endireitar nosso caminho. Seremos felizes aqui, bem-aventurados. E o versículo 8, que é o que realmente também tem muito a ver com aquilo que falei no início. O justo é libertado da angústia e vem o ímpio para o seu lugar. Quem, irmãos, está ansioso é o ímpio. Nós, a nossa ansiedade será tirada. Seremos libertados da nossa angústia interior. De tudo. Isso é promessa da fartura do Senhor, irmãos. Tomemos posse, irmãos. Tomemos posse disso. O Senhor é poderoso para isso. Diz no capítulo 12, 13 assim: o ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Glória a Deus. A angústia vai embora. Ela vai embora. Glórias a Jesus Cristo. Que o Senhor nos encha da fartura dele. Os irmãos leiam esses dois textos em casa. Vão ver qual é a riqueza do justo. Mas não a nossa justiça, a de Deus em nós. E ainda gostaria de ler o versículo 18. As bem-aventuranças, irmãos, elas dão galardão. Veja lá, o ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Haverá galardão, irmãos. Permitir o trabalhar dessas bem-aventuranças vai gerar galardão na nossa vida. Apocalipse, João escreveu, ele disse que realmente isso é uma verdade. E disse-me: não selhes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. Que essa bem-aventurança seja contínua. Quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O galardão é uma realidade, é uma verdade, irmãos. Ele é uma fartura. O Senhor quer nos encher do galardão dele. E ainda, finalmente, eu vou ler mais dois versículos. O 30 e o 31. Do capítulo 11 de Provérbios. O fruto do justo é árvore de vida. E o que ganha almas é sábio. Por fim, irmãos, nossa vida em frutificação. Ah, vai haver uma árvore. Nossa vida vai ser uma árvore frutífera. Cheia de frutos cheios, que nem a espiga, essa espiga aqui, ó. Quando ela é amadurecida pelas quatro bem-aventuranças, esses grãozinhos internos aqui, ó, eles começam a ficar cheios do trigo mais fino. E nessa posição, irmãos, aí o Senhor poderá nos usar tremendamente para servir. Quando ele está dobrado assim, porque aí está cheio, está pesado. A cerviz aqui do trigo se envergou, né? E aí vai ser uma árvore de vida, vai haver vida aqui. Isso aqui vai ser triturado, né? E vai gerar vida para alguém comer. E assim o Senhor nos ajudará a ganhar almas, a ter sabedoria, fartura da sua justiça para ganhar almas. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E toda a ansiedade vai embora em nome de Jesus. Que nós nos abracemos com o reino de Deus. Nos comprometamos com o trabalhar do Senhor. E aí frutificaremos. Não vamos falar das outras bem-aventuranças. Mas, se os irmãos lerem em adiante, depois dessa fartura de Deus em nós, o que acontece? Começamos a ser verdadeiramente misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. verdadeiramente o amor vai nos encher, toda iniquidade vai estar ido embora, e com aquela área da nossa vida nós vamos exercer misericórdia real, com grande amor, com a ajuda do Senhor. E outros, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Com a fartura de Deus, agora vamos ser, no nosso trabalho, pessoas retas, que dão testemunho de retidão, de limpeza, de pureza, para impactar as pessoas. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vai haver paz onde estivermos. Vamos ajudar a gerar paz em todos os lugares. Aí é a frutificação, irmãos. Aí são as bem-aventuranças da frutificação. São as três seguintes. E ainda depois das três, vai haver a grande bem-aventurança de sofrer por causa de Cristo. Eu só vou ler, né? Se o Senhor permitir, outro dia continuamos falando dessas bem-aventuranças. Mas veja aqui, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, ó. Agora, farto de justiça, ela vai gerar vida e nós vamos ser perseguidos por causa disso. Por causa da justiça e fartura de Deus em nós. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E por fim, seremos sal e luz no mundo. É um processo, irmãos. As bem-aventuranças são um processo de trabalhar em nós, de nos encher, de frutificar e, por fim, ser luz e sal. Glórias ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que realmente nos entreguemos ao agir do Espírito Santo. Que nos entreguemos ao trabalhar das bem-aventuranças. E seremos tão felizes no nosso coração que a ansiedade não vai mais tomar conta de nós. A ansiedade vai desaparecer. E quando ela vier, vamos vencê-la. Vamos vencê-la em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude nesse processo, irmãos, todos os dias. Que nos rendamos ao Senhor. Glórias a Jesus. Que o Senhor seja glorificado nesta noite, irmãos. Em nome de Jesus. Amém.